Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai lá todos os sábados aqui na sua Rádio Câmara, a partir das 9 da manhã até as 11 a gente está com você. Né? Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandar e-mails, suas críticas, sugestões, elogios, né? Nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe com a gente, sempre entre em contato aí com a nossa produção para a gente poder saber o que você está pensando do nosso programa. Nosso programa que a gente leva aí com todo carinho para você todos os sábados de 9 às 11 da manhã. Antes do aplauso, é o Feijoada.
Você me deu tudo, te dei arte do ardor.
Essa música chamada Fui, é uma música de despedida aí que o Vander Lee canta, né, falando assim, olha, não é porque você não quer, né, me acompanhar que eu vou ter que ficar no seu ritmo, então dá licença que eu tô indo embora, né? Então tá aí essa canção, mais uma das canções aí muito bacanas do Vander Lee, e sempre com uma produção muito legal, né, um instrumental, enfim, realmente um cantor que tinha, né, uma qualidade musical muito grande no seu trabalho, muito bacana.
Te mando no aniversário um cartão postal. Vem, me tire pra dançar. Essa dança não é fácil de se acompanhar.
Muito bem, vamos agora saber o que de importante está pra acontecer, ou vai acontecer, ou está acontecendo no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como vai você? Tudo bem?
Oi, Edson, Carol, tudo bem com vocês?
Tudo pois bom, é. Paula?
Pois é, o programa de hoje tá meio chatinho, Paula, assim, meio tristinho, porque a gente tá aqui lamentando a morte do Vander Lee, nesse esplêndido cantor, que deixa uma saudade grande aqui no povo, principalmente eu que sou mineiro, né? Pra mim tem um significado muito grande, e realmente... Mas estamos tocando o programa,
jovem, né?
50 anos, né, Paulo?
Pois é, muito jovem.
Muito jovem, realmente. 50 aninhos. Paulinha Bittar, vamos falar então sobre essa questão, esse imbróglio aí, da renegociação das dívidas dos estados. Será que agora vai essa votação?
Pois é, e põe imbróglio nisso, né? Não sei se vai não, porque a gente está num momento, digamos, delicado das votações aqui da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo, que é esse período pré-eleitoral, né? Os deputados, os senadores, enfim, os políticos em geral já estão com os olhos muito voltados para as eleições municipais. Aqueles que não estão se candidatando a prefeito, estão apoiando seus prefeitos, seus vereadores, fazendo campanha. E aí a presença, a própria presença fica muito complicada. O presidente recém-assumido, recém-eleito, Rodrigo Maia, ele está tentando fazer as sessões acontecerem, mas está difícil mesmo o quórum, é difícil votar uma matéria que não tem acordo, porque aí você precisa realmente de conseguir colocar um número grande de parlamentares dentro ali do plenário para fazer acontecer, para fazer essas matérias sem acordo serem aprovadas. E essa é a dificuldade. O Rodrigo Maia, ele tem tentado marcar sessões de votação nas segundas e terças-feiras, justamente para permitir que, a partir de quarta até domingo, os deputados possam participar aí desse processo pré-eleitoral. Mas ainda assim está difícil. E essa renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com o governo federal é um tema dificílimo, é um tema que não é só a renegociação, né? Tem a renegociação, os estados ganham aí um alongamento das dívidas por mais 20 anos, mas aí tem toda uma contrapartida dos estados, que são as medidas de restrição fiscal, principalmente cortes de despesas com o pessoal. E é aí que o bicho pega, digamos assim, porque, e principalmente em período eleitoral, é muito complicado você virar para o servidor e falar, olha, você não vai ter mais aumento. Por mais que seja uma questão estadual, né, tudo acaba pegando ali, né? Você não vai ter mais aumento, enfim, não vai ter mais concurso público. E tudo isso vai acabar sendo afetado. Um dos pontos, por exemplo, dessa proposta é estabelecer que os governos estaduais não podem gastar com os servidores mais do que o que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação, que é algo muito parecido que está se pretendendo para o governo federal também, que tem uma proposta de emenda à Constituição que está em análise pelo Congresso.
Teto de gastos, né?
Exatamente, do teto de gastos. E isso está colocado também nessa proposta da renegociação para os estados ficam obrigados a fazer também esse teto de gastos. Ou seja, difícil, muito difícil, por isso não dá para dizer que nessa próxima semana agora vai ser possível, porque de novo a gente pode ter sessão mais esvaziada, segunda-feira, terça-feira, se precisa de muita discussão, vai ter obstrução não apenas por conta dessa proposta, mas também porque toda a oposição está fazendo obstrução como uma forma de pressionar o presidente Rodrigo Maia a marcar também uma data para a votação do processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Além disso, o Rodrigo Maia quer votar também uma outra proposta super polêmica, que é a proposta que trata aí de tirar a obrigatoriedade da Petrobras como operadora única do pré-sal, essa daí também super polêmica. Então aconteceu o quê? Aconteceu que nessa semana que passou, na segunda e na terça teve sessão, mas não foi possível avançar, teve negociação, o Ministério da Fazenda entrou, foi feito um novo texto.
Inclusive o ministro Henrique Meirelles chegou a dizer que o governo estava querendo abrir mão até dessa questão do teto de gastos com relação ao servidor, para ver se conseguia votar. Estava abrindo mão quase tipo um dos essenciais do projeto.
Mas não abriu o texto.
Mas não abriu, né? No final das contas, não abriu.
Ainda tava, vamos ver essa próxima semana o que, que vai ser feito.
Meio que só ventilou a possibilidade, né?
Exatamente.
Não chegou a fazer nada, nenhum sinal efetivo.
Então aconteceu isso. No plenário, nessa semana que passou, nada. Teve a leitura desse novo texto do governo, teve a discussão, o início da discussão da matéria, e aí ficou todo o resto para essa próxima semana que a gente vai ver o que, que vai ser possível avançar.
Muito bem. Vamos ver o que, que sai desse, como dizia minha mãe, angu de caroço.
Vamos ver, vamos ver.
Olha, Bittar, obrigado mais uma vez pela participação, querida. Grande abraço.
Imagina, um abraço para vocês.
Até mais, tchau, tchau. Até a participação da Paula Bittar, portanto, falando com a gente aí sobre o que essa tentativa, né, de se votar essa questão da negociação das dívidas dos estados. Vamos saber o que de mais importante está acontecendo por aqui. A Carol vem agora com os destaques da semana. Vamos lá.
Acompanhado de lideranças indígenas, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, veio à Câmara dos Deputados na última quarta-feira pedir ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, que não coloque em pauta nenhum projeto que altere as políticas indigenistas brasileiras. Segundo o cacique Raoni Metuktiri, líder da etnia Kayapó, que participou da reunião, os temas polêmicos incluem propostas como a PEC, que permite o arrendamento das áreas indígenas, e a permuta por outras terras, e reconhece apenas demarcações de reservas ocupadas em outubro de 88, data da promulgação da Constituição. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta que libera a instalação de free shops nas cidades localizadas na fronteira com outros países. Comuns nos aeroportos internacionais, essas lojas vendem mercadorias nacionais e estrangeiras com regime tributário diferenciado, sem a cobrança de impostos de importação. As transações também podem ser feitas em moeda nacional ou estrangeira. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e da Amazônia e ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. O preço da gasolina no Brasil foi tema de debate na Câmara na última terça-feira. Representantes da ANP, Agência Nacional do Petróleo, da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia estiveram na Comissão de Desenvolvimento Econômico para justificar por que o preço do combustível aqui no país está mais alto do que o praticado internacionalmente. Todos nós queremos saber, né, Edson?
Ah, todos nós queremos saber. Essa é uma questão complicadíssima porque, inclusive, um dos presentes nessa audiência estava dizendo que não é bem assim, que às vezes o preço está mais alto, às vezes o preço está mais baixo. Eu, sinceramente, não me lembro de algum momento em que ele estivesse mais baixo. Mas vamos saber mais sobre esse assunto.
No corredor das comissões.
Dini Moraes circulou pelo corredor das comissões e traz pra gente informações sobre esse assunto a nossa repórter Dini Moraes da Rádio Câmara. Dini, como vai você?
Tudo bem, Edson? Tudo bem, Carol?
Bom. Tudo bom, Dini? Tudo certinho. Dini, conta então pra gente, teve uma história dessa, eu tava vendo a sua matéria na rádio, sobre essa coisa de às vezes o preço tá mais alto, às vezes o preço tá mais baixo. A pergunta que eu me fiz quando eu escutei a matéria, quando é que ele está mais baixo? Mas enfim, como é que foi essa justificativa?
É que pra gente nunca repara, né?
Exatamente. Mas enfim, como é que foi essa audiência? Qual a justificativa trazida aí pelos representantes dos postos, dos distribuidores, para o preço ser tão alto no Brasil? É a carga tributária?
Então, basicamente sim, Edson. Mas assim, deixa eu contar um pouquinho de bastidores assim que para vocês sobre essa audiência pública. Eu confesso que, pelo tema, eu achei que a audiência ia estar lotada de gente, porque cá entre nós, né? É um assunto que indigna todo mundo fica bravo com o preço da gasolina.
E atinge todo mundo.
Justamente. E assim, e chega no preço de outros produtos também, né? Porque acaba que, como o combustível é caro, como o nosso país aqui, a maioria dos transportes é feito por via rodoviária, não só o preço da gasolina, mas o preço do óleo diesel também impacta no preço de tudo que a gente compra, né? Então, assim, eu esperava que a audiência tivesse lotada, que tivesse mais gente para falar. Não, na verdade, a audiência estava bem vazia, só que porque tinha outras coisas acontecendo aqui na casa, aquela questão de eleições, né, que eles estão escolhendo os candidatos locais, né, na cidade, enfim, uhum. Acaba que a audiência estava meio vazia. Mas ela foi bem interessante, porque, assim, os três órgãos que são ligados diretamente essa questão dos combustíveis no Brasil estavam lá, né? A Agência Nacional do Petróleo, o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, né? Por que a Petrobras é tão importante? Porque aqui no Brasil, 95% das refinarias que transformam petróleo em combustível, em gasolina, são da Petrobras.
Sim.
Então acaba que não é monopólio, mas é quase um monopólio, né? Uhum. Eles dizem que, na verdade, as revendedoras têm autonomia para poder importar petróleo, mas acaba que eles não importam, né? Eles usam basicamente essa gasolina feita pela Petrobras. Bom, eles estavam lá e todos eles foram, assim, unânimes em dizer o seguinte: olha, o Brasil, desde 2002, escolheu, pela legislação, não interferir no preço do combustível no Brasil. Nenhum combustível tem interferência do governo. Então, assim, foi uma opção brasileira, pela legislação. Então, desde 2002, não se toca no preço da gasolina, no preço do óleo diesel, enfim, qualquer outro tipo de combustível. Foi uma opção. E aí o mercado se autorregula. O mercado, digamos assim, a concorrência é que faria o melhor preço para o consumidor.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, agora voltando lá para a questão do Edson, né? Que o Edson falou, quando que o preço esteve menor do que lá fora. Eles usam esse preço lá fora como referência, que é o preço praticado lá no Golfo Americano, sabe?
Sim.
Então, eles usam esse preço como referência, que é basicamente o preço usado nos principais mercados, assim, digamos assim.
Uhum.
Os três representantes desses três órgãos apresentaram uma linha ao longo do tempo, desde 2002, que foi quando parou de ter interferência governamental no preço dos combustíveis, até agora. E, de fato, tem momentos que a gasolina brasileira ficou menor, ficou mais baixa, mais barata que o preço praticado nesse Golfo Americano. Deixa eu olhar aqui o gráfico para te dizer mais ou menos quando, para a gente dar um exemplo. Ó, em janeiro de 2015, janeiro de 2015 estava bem mais baixo, bem mais alto, peraí. Na verdade, aqui, ó, janeiro de 2014, o preço brasileiro estava mais baixo que o preço praticado lá. Agora não, agora está mais alto. Né, desde começo mais ou menos do ano passado, o nosso preço aqui está mais alto que o preço praticado lá fora. Mas em alguns momentos, assim, de fato, nesse gráfico que eles mostraram, dá para perceber que em alguns momentos a gasolina brasileira realmente esteve mais barata do que lá fora. Mas é porque, como o mercado internacional ele varia muito, né, ele é muito, assim, tem muito alto, muitos altos e muitos baixos, o preço nosso aqui ele já não é tão assim, ele não é tão volátil. A gente não vê, né, tipo, a variação tipo de R$1 de uma hora para outra. Não existe isso, né, por litro. Ele é mais, digamos, mais constante. E eles explicaram que essa foi uma opção do legislador e foi uma opção também do mercado brasileiro. E acaba que, para o consumidor, na opinião deles, isso é melhor porque não tem variações tão bruscas, entendeu?
Agora, por outro lado, questionou-se a questão dos cartéis de postos de combustível, Gini? Alguém falou sobre isso?
Não. Chegou, assim, eles chegaram a tocar nesse assunto por alto, porque, assim, segundo o pessoal da Agência Nacional de Petróleo, o mercado, ele se autorregulando, a concorrência entre si acaba que faz um melhor preço para o consumidor, né?
Teoricamente é isso,
deveria,
né?
Deveria fazer,
mas o problema é que muitas vezes a formação do cartel impede os postos de colocar um preço mais baixo e aí fica todo mundo com o mesmo preço, né?
Justamente. Eles dizem que fiscalizam e quando eles percebem alguma coisa do tipo, eles relatam para o CAD. A gente, inclusive, já viu algumas vezes, né, até aqui mesmo na capital federal, aqui no Distrito Federal, várias denúncias a respeito disso, inclusive uma
Sim.
até foi considerada procedente, né?
Exatamente.
Que foi recentemente. Exatamente. Mas as anteriores todas eram consideradas em procedência. procedentes. É porque, assim, é difícil pra gente, como consumidor, ver que todos os postos estão praticando o mesmo preço, né? Assim, é muita coincidência, né?
Uhum.
Mas eles dizem que investigam e vão fundo, né? Às vezes é considerado procedente, às vezes não. Eles não chegaram a tocar diretamente nesse assunto, mas disseram que fiscalizam e denunciam para o CAD quando isso acontece.
Muito bem, Dino Moraes, porque a gente fica vendo que em determinados países a gasolina custa mais barata, a gente fica assim, poxa vida, por que não consegue aqui? Enfim, né? Não é só a gasolina que é mais barata, mais cara aqui, não, né? Tanta coisa é mais cara no Brasil, infelizmente, que é meio complicado.
Exatamente.
Mas de qualquer maneira, é isso. Dini, brigadíssimo mais uma vez pela participação, muito, muito bacana seu resumo aí, seus bastidores, porque eu achei... Esse ponto é realmente importante a gente entender melhor, né, como funciona toda essa lógica dos preços dos combustíveis no país. Grande abraço para você e até a próxima.
Abraço para você, abraço também, Carol, e para todos que nos escutam pela Rádio Câmara. Até a próxima.
Até a próxima, Dini. Abração. Tá aí a Dini Moraes participando com a gente, portanto, falando sobre a questão aí do preço da gasolina. Foi debate aqui na Câmara, numa audiência pública. E agora, gente... Vocês acreditam que a Olimpíada começou? Pois é, começou.
Demorou, mas começou.
É.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
A caminho nada. Já chegamos aos Jogos de 2016. Eu tava com a saudade dessa vinheta e com a saudade desse cara, Sandro Farias. Cadê você, meu querido?
Edson, meu querido. Adivinha onde é que eu tô?
No Rio de Janeiro.
Claro, não foi só a Olimpíada que chegou, não. Eu já cheguei ao Rio de Janeiro.
Você já chegou
também.
Ao Rio de Janeiro também.
Estou numa felicidade só aqui, Edson. Que bom estar de volta, que bom ouvir você de novo. Estou super feliz também.
Não, é um prazer pra gente ter você aqui sempre, viu, meu querido? A porta tá sempre aberta, a casa é sua. Sandro.
Opa, maravilha.
Maravilha. Sandro, enfim, o que você pode dizer para nós sobre o clima da cidade nesse ciclo olímpico que agora chega ao seu ápice, que é a realização dos Jogos do Rio 2016?
Olha, você colocou muito bem, Edson, essa palavra ápice, eu acho que ela vai estar bastante oportuna, porque a gente vem aí nos últimos 2 meses, algo como 1 mês e meio, lendo muita coisa negativa, né, ouvindo muita coisa negativa a respeito de todo esse momento, né, de preparação para os Jogos Olímpicos. E é uma coisa que é uma constante isso. Eu acompanho os Jogos Olímpicos desde 1984, assiduamente, então eu posso te dizer, nunca foi diferente, viu, Edson? Nunca teve uma Olimpíada, e aí não sou eu quem estou falando, é a maior jornalista brasileira sobre o assunto, a Dorit Arazim. Eu acompanho muito a coluna dela, enfim, o que ela escreve, é a maior especialista em Jogos Olímpicos que nós temos no Brasil. Ela é uma jornalista que sempre fala isso. A cada Olimpíada é uma nova agonia, porque é um evento, como é o maior evento do planeta, né? A maior concentração de atletas, e na verdade é o maior evento global. Não existe nada que se compare à Olimpíada, nem Copa do Mundo, nem de perto. Eu lembro que Copa do Mundo tem 32 países participantes, enquanto a Olimpíada nós temos mais de 200. Então, você imagina pegar toda essa expectativa de países, né, ao redor do globo todo, e fazer e criar uma estrutura para receber bem, não só atletas, como jornalistas, um público, enfim. A gente, né, o Brasil... passou nos últimos anos, vem passando por alguns problemas sérios em relação à economia e à política e tudo mais, e a Olimpíada não poderia deixar de ser, enfim, atingida por esses problemas todos. Só que isso é uma constante em todos os países, conforme eu venho falando anteriormente, tem algum tipo de reclamação anterior à Olimpíada. Eu lembro, por exemplo, que na Olimpíada de Atenas, em 2004, na Grécia, muitas das instalações foram entregues. Aliás, algumas nem foram entregues completas, né? Algumas nem chegaram a ser acabadas para serem entregues para começar a competição propriamente dita.
Uhum.
Na Olimpíada de Atlanta, por exemplo, que é considerada a pior Olimpíada dos últimos 30 anos, por uma série de problemas, eu até estava lendo a respeito, em Atlanta houve problemas assim, estruturais que nós não devemos passar no Rio de Janeiro. Por exemplo, caos no transporte, caos nas comunicações, a segurança, né? Até porque houve um atentado terrorista em Atlanta. Então, assim, todos esses problemas somados, você costuma ter uma época pré-Olimpíada de bastante, digamos assim, as pessoas ficam bastante preocupadas. Eu também estava preocupado, como todo mundo está preocupado. Só que agora, na semana da Olimpíada, eu cheguei no Rio de Janeiro agora na quarta-feira, quando eu pisei no Rio de Janeiro, Edson, eu falei... isso não vai ficar assim, não. Esse mau humor com a Olimpíada vai passar, como aconteceu com a Copa do Mundo.
Uhum.
Então, eu comecei a sentir no Carioca e no turista que está aqui uma boa recepção do que está para acontecer. Né? Nós já tivemos a abertura ontem, hoje nós estamos aí no primeiro dia de competições, e eu estou sentindo um clima, uma energia muito boa. Até porque sempre acontece isso, de ficar meio, né, ah, meu Deus, vai dar errado, não sei o quê. E quando as competições, que é o que interessa de verdade, começam a acontecer, o público começa a se empolgar. Eu lembro que na Olimpíada de Londres 2012, no início das competições, houve até, tipo, precisaram chamar o pessoal da Guarda Nacional Inglesa para ocupar alguns estádios, algumas instalações esportivas, simplesmente porque não tinha público, porque o público tinha rejeitado o fato da Olimpíada acontecer ali. Uhum. O que aconteceu? A Inglaterra começou a ganhar medalhas, o pessoal começou a se empolgar, viram que não era nada daquilo, que não era nenhum grande problema, que a Olimpíada estava começando, estava sendo bem sucedida, e terminou a Olimpíada, os ingleses completamente eufóricos e tudo mais, foi uma grande Olimpíada. E eu acho que o Rio de Janeiro, pelo fato de termos tido tanta repercussão negativa aos melos dias e algumas semanas anteriores ao evento, eu acho que a surpresa, o elemento surpresa vai pegar muito positivamente. Eu estou super otimista, achando que essa Olimpíada não vai ser nem de perto ruim como as pessoas pensavam, viu?
Pois é, Sandri, uma coisa interessante, que é claro que os olhos do mundo estão voltados para o Rio de Janeiro, não só por ser uma Olimpíada no Rio de Janeiro, especificamente, que é uma cidade conhecida no mundo inteiro, todo mundo sabe onde fica o Rio de Janeiro, que cidade é essa, né? Mas o fato de ser a primeira Olimpíada na América do Sul, na América Latina. Quer dizer, é óbvio que fica aquela desconfiança, principalmente por parte da imprensa estrangeira. Ah, eu estava vendo a matéria na CNN semana passada. A manchete já era chamativa assim: ah, o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, mas quanto será, em que medida o Rio de Janeiro está preparado para receber as Olimpíadas? Quer dizer, sempre esse questionamento de que, por ser na América do Sul, não é só a questão de ser Brasil, é por ser num continente onde nunca foi feito, isso certamente chama muita atenção, né?
E eu vou apimentar um pouquinho mais ainda o seu comentário. Eu acho que não é só esse receio porque é na América do Sul. Eu acho que existe um grande preconceito, na verdade, pelo fato de nós, né, tipo, a América do Sul como um todo, o Brasil não é exceção, são países, né, que a gente veio da pobreza, o chamado terceiro mundo, que eu nem gosto dessa expressão.
Nenhum.
Mas, enfim, é a primeira vez que a Olimpíada está sendo sediada num continente inteiro de países do terceiro mundo. Então, o que acontece? Há muito preconceito, você vê, houve atletas, por exemplo, do golfe e de alguns outros esportes, do tênis também, que desistiram de vir por causa da chamada epidemia de Zika.
Uhum.
A epidemia de Zika foi no verão. A gente sabe, quem tem a informação, aliás, os atletas que vieram, Djokovic, por exemplo, Nadal, todos fizeram questão de falar, a gente não tem isso, não tem esse negócio de Zika. Quer dizer, é uma doença que houve uma epidemia no verão, mas todo mundo sabe que no Rio de Janeiro, no inverno, não é o problema dos mais importantes.
Uhum.
Agora, tem muita coisa por trás disso. Tem de atleta, por exemplo, do golfe, que não vem porque não estava recebendo cachê.
Sim.
E eles estão acostumados com cachê milionário. Então, cada um tem seu motivo. Existe muito esse preconceito ainda mais uma vez, uma exceção que eu não gosto, do chamado primeiro mundo com a gente. E o próprio preconceito interno também, ó, que a gente chama de complexo de vira-lata, que o Nelson Rodrigues tão bem batizou lá atrás. Eu acho que o próprio brasileiro tem esse problema de autoestima, de dizer, ah, não, vai dar errado, ah, vai dar não sei o quê, ah, mas...
É porque nada que é feito problema, no Brasil presta e tal, tal, tal.
Nada que brasileiro não sabe fazer. Gente, o brasileiro sabe fazer, sim. Rio de Janeiro sediou Jogos Pan-Americanos, sediou Jogos Militares, sediou a visita do Papa, né, a Jornada Mundial da Juventude. Foram todos eventos muito bem sucedidos, tanto do ponto de vista de segurança, quanto de todos os outros pontos de vista. E eu ainda acrescento mais. A Olimpíada, né, apesar de se dizer muito, desvio de verba, ou pode acontecer, enfim, corrupção e tudo, nenhuma obra está isenta disso, obviamente.
Uhum.
Só que eu lembro que muitas das obras, e muitas não só as obras dos estádios, dos equipamentos esportivos, quanto às obras de infraestrutura do Rio de Janeiro, muitas delas, algumas delas, foram marcadas pelo capital privado.
Sim.
E muitas instalações, como é o caso, por exemplo, do centro de natação, como é o caso das arenas, algumas das arenas do futuro, elas serão desmontadas depois e serão reaproveitadas. E uma coisa que o Rio de Janeiro fez muito bem, já partindo da experiência de Londres, foi não construir grandes elefantes brancos, como fez a China, por exemplo. Como fez Atenas lá atrás, em 2004, erroneamente. Que a gente sabe que muitas delas viraram sucata.
Ou como foi feito na Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil, que foi esses três estádios, como o Mané Garrincha, a Arena Amazônia e a Arena Pantanal, que são mega estruturas montadas que são subutilizadas, né?
Completamente subutilizadas. Então, a Olimpíada não corre esse risco, né? Eu venho falando isso há muito tempo. Não há grandes estruturas. Eu acho que o projeto olímpico que o Rio de Janeiro ganhou lá em 2009 era um projeto olímpico, e aí tá provado que realmente era um projeto olímpico vencedor. Era um projeto olímpico que tinha um conteúdo muito, né, bem estruturado. Há problemas, como a gente começou a conversar agora no início, mas esses problemas são todas as Olimpíadas, eles são referentes a todas as Olimpíadas. Vai ter um problema maior aqui, como, por exemplo, a poluição da Baía de Guanabara, que não foi resolvido, né? Mas eu também estava lendo outro artigo hoje muito importante, da Cora Ronai, outra jornalista importante do Brasil. Ela dizia: por mais que os problemas não tenham sido resolvidos no Rio de Janeiro antes da Olimpíada, a Olimpíada, ela tem o poder, e isso chega a ser filosófico, ela tem o poder de fazer uma realidade aumentada desses problemas. Então, a pauta, tanto da população local quanto do político, como quem olha para essa cidade, ela não pode mais se desviar disso. Com muito escancarar, esses problemas ficaram muito escancarados. Então, essa realidade aumentada, ela planta ali um compromisso, tudo bem que não, né, a gente não tem mais o prazo da Olimpíada para fazer, mas ela planta o compromisso de, e aí, vamos resolver? No mínimo, ela planta essa semente. Se vai ser resolvido depois, a gente não sabe, mas a Olimpíada é um grande propulsor disso.
Muito bem, Sandro Farias participando aqui com a gente, falando aí sobre esse clima do início dos Jogos Olímpicos. Sandro, vamos voltar semana que vem para a gente fazer um balanção da primeira semana?
Eu quero chegar semana que vem falando com você já cheio de medalha no peito.
Ah, coisa boa, rapaz. Vai ser bom demais.
Bom, eu vou assistir todas as competições, viu, Edson?
Ah, é?
Eu vou ver judô, eu já tô com ingresso pro judô, praia pra natação. Cada dia eu tenho de uma a duas competições. Vôlei de praia, vôlei de quadra, handball, basquete. E eu só tô vendo competição de Brasil. Olha, então, só eu espero levar um pouquinho que seja de sorte aos brasileiros que eu vou assistir.
Ah, maravilha, maravilha. E vamos lá, então. Eu gostaria muito de ter ido por causa do tênis, que é um esporte que eu amo de paixão, mas que infelizmente não deu para ir. Mas, de qualquer maneira, eu estava no jogo na quarta-feira, no jogo na quinta-feira, aliás, né, anteontem, no jogo entre Brasil e África do Sul. Né? Então é uma maneira das pessoas que estão fora do Rio de Janeiro participarem das Olimpíadas, né? O futebol pelo menos trouxe essa possibilidade para as pessoas, né? Que eu achei bem bacana descentralizar o futebol para que a gente possa, né, fora do Rio de Janeiro, também viver um pouco esse clima das Olimpíadas, né?
Que aliás, eu até daí um pitaco, eu acho que o feminino tem muito mais chance do que o masculino.
Eu também acho. Do jeito que eu vi
aquele jogão de futebol feminino?
O jogo que eu vi o masculino na quinta-feira, eu tenho certeza disso.
Carol, você tá aí, né? Nem dei oi pra você.
Não, eu tô vendo que só essa sua animação aí com o Rio de Janeiro já tá me deixando feliz.
É.
Como boa carioca de nascimento que você é, espero que você tenha sido saudada com as minhas palavras.
Com certeza.
Com certeza.
Tô me controlando pra não falar mais.
Maravilha, então.
Sandro, um grande abraço pra você. Até semana que vem pra gente poder fazer o balanção da primeira semana. Vamos fazendo aí, falando bastante sobre a Olimpíada durante esse período olímpico aqui no Feijoada Completa. Grande abraço, queridão.
Abraço meu também. Até mais.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau, Sandro. Tá aí, portanto, Sandro Farias falando com a gente sobre Olimpíadas, portanto, vivendo aí o clima desse início aí, né, das Olimpíadas. Começando hoje as competições, né, oficialmente, né, que o futebol começou um pouco antes, como sempre acontece, o futebol começa um pouquinho antes da abertura, porque o calendário do futebol é muito grande para caber no calendário dos Jogos Olímpicos. Então, como você tem a fase de classificação dos grupos e tal, para fazer isso tudo não dá. Então, o futebol começa sempre um pouquinho antes, tanto o feminino quanto o masculino, e eu concordo com o Sandro, né? A China parecia que ia oferecer muita resistência, e o Brasil foi muito bem contra a China. Vamos continuar acompanhando aí esse futebol feminino que está prometendo.
A raça daquelas mulheres jogando é de bater palma de pé.
E é um exemplo para os nossos homens do futebol masculino que decepcionaram muito no jogo contra a África do Sul. Realmente um jogo lamentável, uma atuação pífia do Brasil. Vamos ver se isso melhora, né? Vamos ver se o que vai fazer o técnico Micali para poder melhorar essa performance do time brasileiro, que não foi bem definitivamente. ficou parado na defesa sul-africana, que por sinal também jogou muito bem a defesa sul-africana, muito bem plantada, fez um trabalho fantástico e parou a seleção brasileira. Vamos ver se agora, no jogo contra o Iraque, amanhã à noite, a gente consegue um resultado melhorzinho. Vamos agora para o intervalo. Não, antes do intervalo, nós vamos de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir mais Vander Lee. Essa versão para ele de uma canção do Roberto Carlos. Isso mesmo, Vander Lee cantando Roberto Carlos. Ninguém vai tirar você de mim. Vamos lá.
Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se tenho você comigo. Eu por você faço tudo. Pode crer no que eu digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo, até de mim, quando estou perto de você. Pensar em te perder. Nosso amor é puro. Espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se
separados é ruim, então vamos nos juntar. A vida é cheia de encontros e despedidas. Vamos logo entrelaçar a linha de nossas vidas. Calma, para pra escutar. Entrei nesse jogo, foi pra te ganhar. Então corre pros braços do seu pretinho, porque nada vai tirar você de mim.
Grande, genial, Vander Lee, com essa canção aí, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. A versão funk, né? Versão funk, inclusive com um rapzinho aí no final, para essa música do Roberto Carlos, do Rei Roberto Carlos, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. É muito bacana, Vander Lee, a gente recordando aqui, matando a saudade do grande Vander Lee, que infelizmente nos deixou ontem pela manhã. Uma morte muito, muito surpreendente, né? Que realmente ninguém esperava. Muito bem, vamos pro intervalo aqui, agora a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.